Olá, hoje a gente vai investigar um ponto que, olha, é fundamental e que um material que recebemos explora bastante. A diferença entre um atendimento que só resolve ali o problema e aquele que cria uma experiência que fica na memória, sabe? Uma coisa positiva mesmo. O que que, segundo essas fontes que a gente analisou, faz um atendimento realmente marcar?
Olha, essa distinção é crucial, né? Os documentos que a gente viu, eles argumentam que a experiência do cliente vai muito, mas muito além de um script.
Sim, não é só seguir o passo a
De
passo.
jeito nenhum. É sobre criar uma conexão de verdade, onde a pessoa sente, tipo, empatia, percebe que a questão dela está sendo levada a sério.
Mesmo se ela estiver frustrada.
Principalmente aí. Mesmo em momentos de frustração, o foco, como eles apontam, é transformar o atendimento num pilar para fidelizar. E não só fazer compra de novo, mas defender a marca mesmo.
Certo. Ok, vamos analisar isso. Como que o material detalha essa ideia de experiência positiva? Quais são os elementos-chave que ele aponta?
Basicamente, o que a análise sugere é que tudo gira em torno da percepção que o cliente tem. Se sentir ouvido de verdade é o ponto de partida,
O básico, né?
o básico, mas que muitas vezes falta. Depois vem a sensação de cuidado, sabe? De que não é só mais um número ali na fila. A atenção tem que parecer humana, não pode ser robótica.
Entendi.
E claro, no fim das contas, resolver o problema de forma eficaz, mas comunicando isso com clareza, com respeito. É essa combinação que, segundo o material, constrói a experiência positiva.
E o interessante é que às vezes são coisas pequenas, né? Pequenas ações que têm um impacto gigante nesse processo todo. Que exemplos o material traz sobre isso?
Sim. E o que é fascinante aqui é justamente isso. Os documentos mostram como ações simples, tipo chamar o cliente pelo nome.
Cria uma proximidade, né?
Exato. Quase instantânea. Agradecer pela paciência. Isso valida o tempo da pessoa, mostra reconhecimento. E um ponto que os documentos batem muito na tecla é a transparência ativa.
Como assim, transparência ativa?
É tipo dizer, olha, eu estou consultando aqui no sistema agora para confirmar essa informação para você. Isso mostra respeito pelo tempo, pela inteligência de quem está do outro lado.
Mantém a pessoa informada do que está acontecendo.
Isso, engajada no processo. E claro, manter a gentileza sempre, né? Mesmo sob pressão. Isso traz profissionalismo, mas também humanidade.
Essa da transparência é interessante. O material chega a falar de algum limite? Tipo, quando ser transparente sobre a espera vira só desculpa?
É uma linha tênue, né? O material não fala de um limite exato, tipo, ah, espere X minutos. Mas a ênfase está na intenção que o cliente percebe.
Ah, entendi.
A transparência funciona quando ela vem junto com uma ação real, tipo, estou verificando, e não quando parece só uma justificativa para não fazer nada. E a gentileza constante ajuda muito para que essa transparência seja bem recebida. É a humanidade ali na troca que faz a diferença.
E faz todo sentido.
E essas ações funcionam bem no dia a dia, mas aí vem o ponto crítico que o material também aborda: como aplicar essa humanidade toda quando a conversa já começa quente, com alguém irritado, insatisfeito.
Esse é o teste de fogo, né? A abordagem que os documentos sugerem começa com escutativa e calma. Absorver a frustração sem ficar rebatendo.
Difícil, mas necessário. Muito. Depois, um compromisso claro. Olha, eu vou te ajudar a resolver isso. Mostrar agilidade. E um ponto crucial: fazer o acompanhamento depois.
O follow-up.
Exato! O material enfatiza muito que, mesmo que o problema inicial tenha sido sério, a forma como a empresa conduz a solução pode virar o jogo completamente, reverter a percepção negativa.
Isso me lembra aquela ideia de que o atendimento é um investimento, né? Não custo. Mesmo numa situação ruim, o jeito de tratar pode salvar o relacionamento.
Exatamente. Se conectarmos isso ao quadro geral, um ponto forte na análise é esse. O cliente pode até não esquecer o erro que aconteceu, mas ele vai lembrar, e muito, de como se sentiu sendo tratado durante a resolução.
A memória emocional fica.
Fica. E isso reforça a visão do atendimento não como um centro de custo que só gasta dinheiro, mas como uma ferramenta poderosa para construir relacionamento, para construir confiança a longo prazo.
Então, o que tudo isso significa? Quais são os resultados práticos, os frutos que se colhem quando a empresa consegue fazer o cliente se sentir único, bem cuidado, segundo o que a gente analisou?
Os benefícios que eles listam são bem diretos, sabe? Maior chance de o cliente voltar, claro, avaliações melhores, mais gente recomendando no boca a boca.
O famoso marketing gratuito.
O melhor deles. Mas um dos resultados mais interessantes que eles apontam é criar uma espécie de reserva de boa vontade.
Reserva de boa vontade. Como assim?
Clientes que são bem tratados de forma consistente tendem a ser mais tolerantes se, por acaso, acontecer alguma falha no futuro. É como se a empresa construísse um crédito de confiança com eles.
Nossa, interessante essa ideia da tolerância futura. Faz muito sentido.
Bastante, né? No fim das contas, a mensagem principal que fica desses documentos é essa dualidade. A parte técnica, a competência, resolve o problema. Mas é a abordagem humana, o cuidado, que encanta de verdade e constrói lealdade.
O ideal é juntar os dois.
É a combinação perfeita. Cada contato, cada interação vai moldando a imagem que o cliente tem da empresa. É uma construção constante.
O que nos leva, então, a uma reflexão final, pensando em todo esse material. Se cada interação positiva fortalece o laço com um cliente individual, qual será o efeito disso tudo somado? Como que construir essas experiências de forma consistente, ao longo do tempo, pode não só firmar a reputação, mas talvez até aumentar a resiliência da organização inteira diante de crises ou mudanças no mercado? Fica aí a questão para a gente pensar.